junta-se agora a nós neste jornal Francisco Furtado, é especialista também em comboios, nestas matérias relacionadas com a ferrovia. Muito boa tarde, Francisco Furtado. Tendo em conta esses dados que já temos, o que é possível adiantar em relação às origens deste acidente?
Muito boa tarde. Antes de mais, dar as minhas condolências às pessoas que faleceram, os meus sentimentos aos familiares também, e desejar as melhoras às pessoas que foram feridas neste acidente, que ainda teve alguma gravidade. Eu não sou especialista em matérias de segurança ferroviária, agora...
Mas é especialista também em matérias relacionadas com os transportes.
Sim, mas é muito cedo também para tirar grandes conclusões. Aliás, haverá órgãos competentes que vão investigar com certeza este acidente. Existe o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que é um organismo do Estado que se dedica especificamente a esta matéria, de investigar este tipo de acidentes na ferrovia, e que com certeza vai fazer o seu trabalho. Agora, é um acidente um bocado estranho. Isso é verdade, porque não é, por exemplo, um acidente de uma passagem de nível, onde há um elemento externo, não é um acidente, pelos vistos, não é um acidente causado por um problema na infraestrutura, ou diretamente por um problema na infraestrutura, ou por um problema do material circulante, do comboio em si, mas porque estava um equipamento ferroviário, mas de manutenção da catenária, da parte elétrica, que estava na linha. E há aqui algo que houve aqui, isto não devia acontecer, até há sistemas automáticos para prevenir este tipo de situações. Agora é preciso perceber exatamente se estava na linha principal, se estava perto da estação, onde há agulhas e há desvios, mas houve aqui uma falha de comunicação à partida.
Francisco Furtado, ainda há algumas semanas assinava um artigo de opinião no Jornal Económico em que dava conta de algum desinvestimento que tinha sido feito ao longo dos anos na ferrovia, mas dizia que este era um meio de transporte que continuava a ter um papel estruturante no transporte de passageiros, também de mercadorias. Este acidente pode motivar neste momento um maior investimento neste meio de transporte, ou, por outro lado, pode revelar aqui alguns sinais de que é preciso alguma prudência?
Não, acho que antes, pelo contrário. Quer dizer, a primeira coisa que é preciso dizer é que, apesar deste acidente, a ferrovia continua a ser, de longe, o transporte mais seguro, com menos acidentes, com menos fatalidades, com menos feridos, que provoca no país e no mundo. Quer dizer, morrer foi triste, é de facto uma grande infelicidade, faleceram duas pessoas, mas eu pergunto quantas pessoas não morrem em acidentes rodoviários durante o ano, não é? Ou todas as semanas. Portanto, é algo a lamentar, é algo que tem um grande aparato, mas o primeiro ponto é que, lá vê, continua a ser de longe o transporte mais seguro. Epá, sem dúvida que é necessário algum investimento para atualizar e para melhorar a ferrovia portuguesa. E parte desse investimento, uma das grandes prioridades, será exatamente na linha do Norte, ou mais especificamente na ligação entre Lisboa e no Porto, e na modernização das partes da linha do Norte que ainda não estão modernizadas, para aumentar a sua capacidade e para possibilitar ainda um aumento da velocidade dos comboios, o que, em certas circunstâncias, pode até implicar a construção de variantes em certas partes da linha do Norte. E isso também ajudaria a termos mais frequência, mais capacidade e também mais alguma segurança. Agora, este acidente em específico, eu também vou lhe dizer, é muito cedo, eu não tenho os detalhes todos, mas já existem, como estava a dizer, já existem sistemas automáticos de controle da velocidade dos comboios, de garantir a segurança. Existe um centro de controle operacional de infraestruturas de Portugal que coordena movimentos de comboios em todo o país. Existem centros regionais que também estão associados a esse centro de controle. E isto é um bocado estranho, isto que se passa, porque uma coisa seria um elemento externo, ou como disse, um erro, um problema na infraestrutura. Não sei, pode ter sido também um sensor que devia ter funcionado e não funcionou. Agora, é muito cedo ainda para dizer isto. É muito cedo para dizer isto. Agora, se tudo estivesse a funcionar bem, isto era algo que não devia ter acontecido, porque é muito estranho estar ali uma máquina parada, não é? E haver este embate.
É esse tal veículo de inspeção de vias Drezin, sobre o qual já falámos esta tarde. Portanto, depende das suas palavras que não haveria qualquer razão suficiente para que este veículo estivesse neste local a esta hora.
Exato. Não estou a perceber. É estranho. E se tivesse, devia estar sinalizado e obviamente o Alfa não devia ter passado pela linha onde estava estacionada essa Drezina. Portanto, houve aqui uma falta qualquer de comunicação, mas é que me diga, não tenho informação, pode ter sido falta de comunicação, pode, se calhar, talvez um dos sensores que devia ter detectado isso não detectou. Mas houve aqui alguma situação que... Houve aqui algum elemento que falhou. Seja um elemento de comunicação humana, seja um elemento desse equipamento que detecta equipamento de segurança e controle de velocidade, que não detecta que estava ali um comboio parado.
Muito obrigado, Francisco Furtado, por se juntar a nós nesta emissão especial aqui na Rádio Observador. O Francisco Furtado, que é especialista nestas matérias relacionadas com os transportes, acompanha também de perto esta questão relacionada com a ferrovia e com o investimento na ferrovia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.